Se liga que já vai começar o Startcast.
Fala galera do Start Sports, está começando a terceira edição do Startcast. Dessa vez, sem a participação do Bruno Santos, por motivos de força maior e de ordem técnica, nós tivemos que mudar um pouquinho o formato do podcast, mas esperamos fazer algo que agrade a todos. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que escutou a primeira e a segunda edições. A repercussão tem sido muito boa. A gente pretende continuar por mais tempo com os nossos podcasts. O nosso amigo velho da casa, Rafael Portugal, perguntou pra gente se a gente não ia falar nada do Totti e do Alonso. Sim, vamos falar, só que vamos falar no podcast. A gente não chegou a escrever nada, mas no podcast vamos tratar vastamente sobre o assunto. Tá comigo aqui o nosso Marcelo Marques, é linda biquinha. E aí, Celinho?
E aí, pessoal, beleza, Glauber?
Bora começar então?
Vamos lá.
Vamos falar primeiro sobre o Campeonato Brasileiro, já tradicionalmente é o assunto que abre o podcast. Teve a terceira rodada do campeonato durante o final de semana, começou no sábado, terminou na segunda. Exatamente 6 meses após a tragédia de Medellín, a Chapecoense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O campeonato está no começo ainda, não quer dizer muita coisa, mas simbolicamente representa demais essa liderança da Chape.
É bem emblemático. Acho que não tem time para ficar ali em cima, não, mas vai, como sempre, fazer um bom papel no campeonato.
Pois é.
E depois do que aconteceu, né?
Já é uma vitória muito grande estar acontecendo isso agora. Vamos passar pelos resultados da rodada, depois a gente dá uns pitacos pontuais a respeito. No sábado, Vasco e Fluminense abriram a rodada do campeonato. O Vasco ganhou de 3-2 do Fluminense e o Vasco chegou para jogar de táxi porque o ônibus do Vasco estragou no caminho. Essas coisas que acontecem muito no futebol brasileiro. Depois desse jogo, São Paulo e Palmeiras fizeram outro clássico estadual. São Paulo ganhou do Palmeiras de 2-0 e completou mais 15 anos sem o Palmeiras ganhar do São Paulo lá no Morumbi. Já é um tabu que tem durado muito tempo. Ainda no sábado, um pouco mais tarde, Vitória e Curitiba na Fonte Nova. Curitiba ganhou do Vitória de 1-0. No domingo pela manhã, Atlético e Ponte Preta jogaram no Independência, empataram 2-2. No horário nobre do domingo, às 16 horas, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, o Cruzeiro ganhou de 1-0. Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentaram na Arena da Baixada, ficou 1-1. E o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense lá no Serra Dourada por 1-0. Mais tarde, Sport e Grêmio se enfrentaram na Ilha do Retiro no jogo mais eletrizante da rodada. O Sport ganhou por 4-3. O Botafogo enfrentou o Bahia no estádio Nilton Santos, ganhou de 1-0. E na segunda-feira, Chapecoense e Avaí, num outro clássico estadual, encerraram a rodada com a Chapecoense ganhando por 2-0. E assumindo a liderança do campeonato no saldo de gols, já que está empatada com Corinthians e Cruzeiro, todos três com 7 pontos, e a Chape tem saldo maior, está na frente. Depois vem um calhamaço de time com 6 pontos, Grêmio, Curitiba, São Paulo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Todos empatados com 6 pontos. Flamengo tem 5 pontos, vem logo atrás do Vasco. A Ponte e o Sport têm 4 pontos cada. Bahia, Palmeiras e Santos têm 3 pontos cada. Depois vem o Atlético Mineiro na portinha da zona de rebaixamento com 2 pontos. Vitória, Avaí e Atlético Paranaense têm 1 ponto cada e dentro da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense tem 0 pontos até agora, 3 derrotas. É o único time que conseguiu repetir 3 resultados iguais nas 3 primeiras rodadas. Porque não tem mais ninguém 100%, nem ninguém que empatou 3 vezes. O mais regular do campeonato. A dúvida já começa a ser se o Atlético Goianiense vai conseguir fazer algum ponto até o final, porque realmente é preocupante. Está começando, mas é absolutamente preocupante a situação do Atlético Goianiense.
Exatamente. O campeonato está bem fora do que é esperado, né? Os que foram apontados como favoritos, aí, Palmeiras, Atlético e Flamengo, estão no meio da tabela para baixo. Não tiveram muito resultado até aqui, não.
E 3 também que estão na frente, pelo menos em algum momento do ano, chegaram muito, muito cheios de desconfiança, né? Chapecoense, por motivos óbvios. O Corinthians, no começo da temporada, teve uma turbulência muito grande, porque vinha de resultados ruins, um ano meio ruim, uma complicação para achar técnico e tal. O Cruzeiro começou a temporada bem, mas depois deu uma caída muito grande. E, mesmo assim, então, iniciaram bem o Campeonato Brasileiro. É lógico que está muito no começo ainda, tudo muito incipiente, mas...
É, pode mudar muita coisa ainda, mas... Claro. Cruzeiro e Corinthians já conseguiu suas goleadas de 1-0 ainda.
É.
Uma dificuldade de fazer um gol. Estão na frente do campeonato. Isso pode fazer diferença lá no final, né?
Sim, principalmente porque o Cruzeiro já enfrentou o São Paulo, que tradicionalmente é uma asa negra. E já conseguiu os 3 pontos em cima deles.
Isso.
E enfrentou o Santos lá na Vila e buscou 3 pontos também. Isso aí é raro de acontecer. Dificilmente o Santos vai ter outros resultados ruins na Vila Belmiro.
Apesar de que o Cruzeiro é sempre engrossa pra eles lá.
Sim.
E tradicional.
O Atlético que tá meio ruim das pernas, né, Marcelo?
É decepção, né? Só porque você falou no sábado que a ponte feita do Chico no sábado já há muito tempo.
O Atlético abriu o placar e depois tomou 2 gols relâmpago, assim, 2 gols de linha de pasta, Ponte Preta, né? A Ponte Preta entrou na área do Atlético tocando a bola como se tivesse 11 cones marcando.
Várias oportunidades para fazer falta, ninguém fez.
Pois é.
Poderia ter sido evitado. O Galo, no caso do Galo, é a terceira vez da semana que toma 2 gols assim. Um atrás do outro que viabiliza o resultado do jogo, né? Que complica o jogo todo. E tem que corrigir isso aí, né?
É, o Roger Machado já deu a letra pros jogadores já, né? Deu uma esquentada neles lá, porque a entrevista coletiva dele, depois do jogo, não digo que soltou os cachorros, porque obviamente não xingou ninguém nem nada, mas. Né, assim.
Deu uma chamada, outros bons jogos da rodada. Aí foi esse clássico do Vasco. Fluminense, o Vasco ganhando no último minuto, e a vitória de São Paulo, né, também me deixa surpreendente o Palmeiras com o gol do Prato.
Apesar de ser um clássico estadual, né, a diferença entre o momento vivido do Palmeiras e do São Paulo é o momento dos dois é bem diferente, assim. O São Paulo conseguiu uma boa vitória, ganhou de 2-0. Você pôde perceber a saudade do Lucas Prato na voz do Celinho aí, né?
Exatamente.
No relato dele.
Bem fazendo falta.
E também teve a loucura da Ilha do Retiro.
4-3, né?
O Sport não só houve um 4-3, que por si só já é um resultado muito raro no futebol, como tivemos um hat-trick do André Bebezão. Vejam vocês.
Algo raro, mas provavelmente deve ser a primeira carreira dele. A primeira vez na carreira dele que ele faz isso, pelo menos sem o Neymar, né?
Não. A última vez que ele tinha feito um triplete desse foi no próprio Atlético.
Exato.
Sem o Neymar, né?
eu que exagerando, contra o Botafogo.
O Botafogo que também costumava ser uma asa negra no Atlético, já tal qual a Ponte deixou de serlo, né? Tô falando isso pra ver se o Botafogo ganha do Atlético.
É, acho que esse cruza com a parte da Libertadores.
É, alerta de clubismo pra todo mundo. Quem tá na artilharia do campeonato é o Henrique Dourado, o melhor batedor de pênalti do país. Não sei até que ponto essa alcunha pode ser boa. E o vice-artilheiro do campeonato é o André, com 3 gols, né? Os 3 que ele fez no domingo.
Na lista de artilheiros aqui, esse campeonato promete, hein?
É.
Henrique Dourado na liderança.
Empatado com o André também tem o Luca, que fez os 2 gols da Ponte contra o Atlético no domingo.
Eu achei que o Elton Paulista tivesse mais bem colocado nessa lista, mas tá muito atrás ainda.
Não, o Elton Paulista tem 2 gols, né?
Falta jogar contra o Galo ainda.
Pois é. Vai ter 2 jogos contra o Atlético pra correr atrás na artilharia. Bom, dando continuidade no futebol brasileiro, na semana passada teve a final da Copa do Nordeste. O Bahia foi campeão para cima do Sport. Ganhou na Fonte Nova lotada. 40 mil torcedores lá do tricolor baiano empurrando o time. E fizeram uma festa maravilhosa para comemorar o título. Uma festa mais que merecida da torcida do Bahia.
Exatamente. Mostrando o sucesso dessa Copa do Nordeste. Realmente deu certo e fica bem disputado no final.
É, a Copa do Nordeste pegou mesmo, né? Porque desde o começo que todo mundo se mostra muito interessado na disputa. Então, sem sombra de dúvidas, é o torneio mais interessante no futebol brasileiro hoje em dia.
Tem que ter estádio cheio, tem disputa, né? Você vê a quantidade de campeão diferente que teve, tem uma hegemonia. Assim.
Só pra constar, o Bahia ganhou seu terceiro título da Copa do Nordeste, um em cada reencarnação da competição, então ganhou de todo jeito para falar que pra ninguém poder falar que não é campeão. Bacana que a final foi entre os dois times do Nordeste que mais tem títulos, assim, né? Que mais tem mais representatividade a nível nacional. Que me desculpem os outros, né? Obviamente. Mas o Bahia e o Sport são os times que mais reúnem mais títulos nacionais lá no Nordeste. Eles têm Copa do Brasil, têm Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro de várias formas, né? Em várias épocas. Então, bom, partindo pro futebol internacional, então, na quarta-feira da semana passada também saiu o campeão da Europa League. A Europa League, que é a segunda competição mais importante da Europa, mas teve uma final digna de Champions League, né? Que foi entre Manchester United e Ajax. O Manchester foi campeão com 2-0 para cima dos holandeses.
História já tem demais, né? O Ajax já foi um dos times top da Europa, conseguiu 2 times, e o Manchester é o Manchester, né? Apesar que hoje o Manchester foi um pouco, é bem mais forte que o Ajax, isso foi mostrado no jogo também, isso aqui é 2 times de tradição na final, né?
Chegaram na final talvez os times com mais camisa em seus territórios nacionais, né? O Ajax é o time mais tradicional da Holanda e talvez o Manchester, se não for o mais, é um dos mais tradicionais da Inglaterra. É o maior campeão nacional da Terra da Rainha e, com certeza, uma final dessa, uns anos atrás, assim, a gente não cogitaria a possibilidade dela acontecer na Europa League.
É duelo pequeno.
É, um jogo muito pesado. Talvez as gerações mais novas que gostam do futebol aí não tenham pegado grandes momentos desses dois times, mas com certeza essas duas camisas aí já fez a gente se emocionar muitas vezes no futebol.
Agora, falando do jogo mesmo, foi assim, meio que senti o peso de quem estava enfrentando, não conseguiu jogar como joga normalmente. Até por ser um time mais novo, pegar o Manchester pela frente. Também teve a questão do gol muito cedo, com desvio do zagueiro, matou o goleiro, meio que atrapalhou os planos do Ajax no jogo, né? Aí ficou mais fácil pro time do Manchester ganhar da forma pragmática do Mourinho de ser, e chegou ao título sem muita dificuldade.
É, mas para um time jovem como é o time do Ajax, né, a média de idade do time é só de 22 anos, enfrentar um time dirigido pelo José Mourinho fica muito complicado, porque o Mourinho tem o time na palma da mão e é muito difícil enfrentá-los.
Exatamente. E o Manchester fez a obrigação também, né? Porque dava pra ficar fora da Champions League de novo. Não foi muito ainda. Fez grandes coisas no campeonato inglês. Precisava desse título pra chegar na Champions do ano que vem.
É, até pela diferença de investimento também, né? Que o futebol inglês corre muito mais dinheiro que no futebol holandês.
Isso.
Então, assim, ó, naturalmente o time do Manchester teria mais chances do que o Ajax. Continuando nas competições continentais, só que agora na América do Sul. Tivemos a definição da primeira fase da Libertadores da América. No grupo 1 passou o Botafogo e o Barcelona de Guayaquil. O Estudiantes ficou em terceiro, foi para a Sul-Americana. E o Atlético Nacional foi eliminado, ad eterno. E foi uma decepção muito grande, né? Porque o Atlético Nacional é o atual campeão. Todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, a gente ficou muito impressionado com o futebol demonstrado pelo Atlético Nacional no ano passado. Ainda teve aquela comoção toda com a tragédia da Chape no final do ano. O time não vai disputar nem a Sul-Americana mais, né? Ficou no último lugar no seu grupo. Tá certo que era o grupo da morte, né? Mas mesmo assim foi uma certa decepção.
Apesar que o time foi desmanchado também, não é nada daquele time do ano passado, mas eles seis jogadores, é muito difícil manter o nível, mas esperava pelo menos classificar, nem que fosse em segundo.
Ainda teve um problema de saúde do Rueda ainda, né, que a intertemporada entre o final do ano passado e o começo desse ano ele passou por cirurgias, problemas na coluna, não conseguiu treinar direito o time. Uma sucessão de fatos que culminou nessa eliminação precoce do Atlético Nacional. No grupo 2, o Santos passou em primeiro, The Strongest em segundo, o Santa Fé ficou em terceiro e o Sporting Cristal em último. O Strongest que não é só mais uma altitude bonitinha disputando a Libertadores. Né?
Tem um time bem arrumado.
O time desse tá bem arrumado e tem o artilheiro também, né?
Isso, não deixa de ser surpresa também, porque esperava o Santa Fé classificando em segundo ou primeiro, mas acabou com o Strongest, classificou. Mas pra quem vai enfrentar ele depois é péssimo, né? Porque jogar lá com atitude, com o time arrumado, é um perigo.
No grupo 3, o River Plate ficou em primeiro, o Emelec em segundo, o Independiente Medellín em terceiro, o Melgar em quarto, que é esperado, né? Assim, o grupo não teve muita surpresa.
O River perdeu uma grande chance de ficar em primeiro geral, né?
Na última rodada perdeu em casa pro Independiente Medellín.
Engraçado que esse River do Marcelo Galhardo, não é de hoje, ele joga melhor fora de casa do que dentro. Já, né?
O Cruzeiro que eu diga, né? O grupo 4 já teve a definição há mais tempo, né? O grupo do Flamengo. O São Lourenço passou em primeiro, o Atlético Paranaense ficou em segundo, o Flamengo em terceiro, a Universidade Católica em quinto. Foi o jogo, o grupo daquela loucura que foi aquela quarta-feira. Chegou todo mundo com a chance de classificação, uma loucura total.
É um momento que podia ficar todo mundo com 7 pontos.
E o São Lourenço classificou na última rodada. O São Lourenço, eu já vi essa história antes, hein? O São Lourenço cresceu num momento importante.
Pode ser que repita assim.
No grupo 5, o Palmeiras terminou em primeiro, o Jorge Wilstermann ficou em segundo, o Atlético Tucumã em terceiro, o Peñarol em quarto. Também nenhuma surpresa grande.
Tem grande surpresa.
Porque apesar do Peñarol ter a camisa que tem, a gente vê claramente que o time deles é muito fraco.
Muito fraco.
E o Atlético Tucumã, aquela loucura que foi para eles chegarem na fase de grupos, caíram para a Sul-Americana e vão seguir fortes aí na competição continental. O grupo 6 foi o grupo que saiu primeiro colocado geral, que é o Atlético Mineiro. O Godoy Cruz ficou em segundo, o Libertar em terceiro e o Sport Boys em quarto.
Bem mais ou menos o que era esperado. Né?
Um grupo bem fácil, o grupo da... Fácil não, porque a Libertadores não tem nada fácil, né? Mas... grupo mais bem acessível, o grupo do Atlético Mineiro, que cumpriu o que se esperava dele, né? Que isso é importante ressaltar também, que né, para um grupo que não oferece muita resistência, é natural que o time mais pronunciado faça uma boa pontuação e mostre sua superioridade.
Ele venceu bem o que tinha dentro de casa e conseguiu uma vitória fora, tá? Vendo que...
Uma senhora vitória fora, né? Que ganhou de 5, meteu 5 no Sport Boys. Tá certo com o Sport Boys, mas nunca é fácil fazer 5 gols num time de Libertadores fora de casa. No grupo 7, o Lanús passou em primeiro, o Nacional do Uruguai em segundo, a Chapecoense em terceiro e o Zulia em quarto. E esse é o grupo da sacanagem da Comebol, que tirou os pontos da Chapecoense naquela treta lá com da escalação irregular. Né?
Fez o contrário do que a gente esperava, deixar o resultado do campo prevalecer.
Apesar de todos os pesares, o Chapecoense vai disputar a Sul-Americana Né? Então, assim, vai continuar na loucura que ficou o calendário da Chapecoense para esse ano. Fazendo muitos jogos, impressionante o tanto de jogo que a Chapecoense fez. E no último grupo, o grupo 8, o Grêmio passou em primeiro, o Guarani do Paraguai passou em segundo, o Deportivo Iquique do Chile ficou em terceiro, o Zamora ficou em quarto. O Zamora conseguiu a proeza de perder todas as 6 partidas. O Zamora realmente é muito fraco.
O saldo de gol dele, o saldo de gol contra eles é uma coisa favorável.
Ele ficou com menos 14 gols de saldo.
Exato. O Grêmio perdeu a chance de ser geral, né?
É.
Pra quem tá ganhando de 4-0 no final do primeiro tempo, podia ter acertado um pouco e ficado em primeiro.
O Grêmio precisava fazer 7 para ficar em primeiro lugar geral. Fez 4 e não teve o apetite de ficar em primeiro geral. Sorte do Atlético, que vai decidir todas as partidas em casa até no final da competição, caso chegue, né? Que foi a melhor campanha. Passando para os campeonatos nacionais por fora do Brasil, na Argentina, o Boca se complicou no campeonato. Alguns podcasts atrás a gente chegou a falar que o título do Boca estava encaminhado. Mas o Boca empatou no final de semana com o Huracán. Só não se complicou mais porque o River também empatou em casa com o Rosário Central. O Boca Juniors tem 53 pontos e o River tem 49. Se tivesse ganhado, iria para 51 pontos.
Ficaria um ponto, né?
É.
O River parece que ganhou o clássico dentro da bomboneira. Isso é mão dura que tinha para queimar, né? Exatamente por isso que você abre a vantagem agora. O River não aproveitou
E o Boca Juniors empatou com o Huracán, roubadaço, né? Porque o juiz arrumou um pênalti pro Huracán lá no finalzinho do jogo e o Huracán empatou o jogo. Normalmente ao contrário, né? Normalmente a gente vê os juízes ajudando o Boca Juniors lá na Argentina. Dessa vez o Boca foi prejudicado. Garfaram o Boca.
O campeonato está manchado.
Lá na Europa foi o final de semana das Copas. Pipocou campeão de Copa para tudo quanto é lado lá. Na Alemanha, o Borussia Dortmund enfim ganhou a Copa da Alemanha. Depois de 3 vice-campeonatos seguidos, o Borussia ganhou do Eintracht Frankfurt na final no Estádio Olímpico de Berlim e finalmente pôde comemorar um título da Copa.
A final da Copa, na verdade, foi contra o Bayern, né? O jogo que era difícil para eles. Passaram, como a Copa da Alemanha é sempre um jogo só, as eliminatórias eles venceram o jogo do Weipa e aí foram para a final para confirmar o título, né? Uma excelente chance, que quando pega o Bayern na final, o negócio é diferente.
Mas nessas finais que ele andou perdendo aí, nem todas foram pro Bayern de Munique, não. Já
Tudo.
tinha acontecido eles terem despachado o Bayern no caminho e perder a final, né?
Perder.
Quem fez os gols do Borussia Dortmund foi o Dembélé, que jogou muita bola nessa temporada. E o Aubameyang, de pênalti, fez o gol do título. O Aubameyang também, que jogou muita bola, fez gol de tudo quanto é jeito que a gente podia imaginar lá.
Artilharia. Esse Dembélé também confirmou tudo o que se esperava quando contrataram, joga muito.
Ainda na Alemanha, além da final da Copa, aconteceu também o playoff de rebaixamento. Na Alemanha, o 16º colocado da Bundesliga enfrenta o 3º colocado da segunda divisão no playoff. E quem ganhar disputa a primeira, quem perder disputa a segunda. O Wolfsburg, que é da primeira divisão, enfrentou o Eintracht Braunschweig. E ganhou nos pênaltis desse time. Teve que suar um litro certinho para não cair para a segunda divisão.
Esse safado.
O Wolfsburg, que já foi campeão há relativamente pouco tempo, hoje também é o time do Luiz Gustavo. Teve na seleção brasileira. Passando para a Inglaterra, também teve final de Copa lá, final da FA Cup em Wembley. Um jogo envolvendo dois times de Londres, né? Você pode imaginar o clima que a cidade ficou. Arsenal e Chelsea fizeram a final e o Arsenal conseguiu ganhar. Ganhou por 2-1, salvando um pouco a temporada do terrível que o Arsenal viveu, né?
Desafogando um pouco também o Wenger, né? Depois disso até renovou o contrato por 2 anos. Parece, era muito questionado, parece que esse ano, assim, ele ia ter saído de qualquer jeito.
Já era ponto pacífico que ele ia sair e ganhou a FA Cup e arrumou mais dois aninhos de contrato lá.
É merecido, até. O Arsenal foi muito melhor. O bacana dessa FA Cup é a final ser sempre no M, né? Dá um negócio a mais pra competição.
Na FA Cup, não só a final, mas as semifinais também são um jogo único em Wembley. O Arsenal tirou o Manchester City na final, então você vê que o caminho do Arsenal também não foi dos mais acessíveis, não, e ainda assim chegou na final e ganhou o título. Então, um título importantíssimo para os Gunners. Também em Wembley, só que no dia seguinte, no domingo, aconteceu o playoff da Championship. A Championship é o primeiro e o segundo sobem direto, e os que quase terminam com a garantia de participar da Premier League no ano seguinte disputam um playoff para decidir quem vai ser o terceiro que vai subir. E quem subiu foi o Huddersfield. Esse time foi o primeiro time tricampeão do campeonato inglês. Também ganhou uma FA Cup, só que isso aconteceu lá no início dos anos 20. E desde então nunca mais esse time teve protagonismo no cenário inglês, e depois de 40 anos vão voltar para a primeira divisão, vão disputar a Premier League de novo.
Na Inglaterra, na época do campeonato inglês, isso acontece direto, né? Os times que fizeram alguma coisa e depois sumiram, tipo Nottingham Forest.
E aí, 40 anos depois, o time brota de novo, surge na Premier League. Esse time que subiu é o time do Professor Xavier, o ator que faz o Professor Xavier na série X-Men, é torcedor desse time e estava lá em Wembley torcendo no domingo. O ator chama Patrick Stewart. Ele estava lá em Wembley também, comemorou bastante com a galera lá.
Essa é a personalidade mais famosa do estádio, provavelmente.
Passando para a Itália reservou as... Não tinha final de Copa, mas reservou momentos muito emocionantes durante o final de semana também. O mais emocionante deles, com certeza, é a despedida do Totti. Totti passou 28 anos defendendo as cores da Roma, e no domingo ele se aposentou do futebol e fizeram uma festa maravilhosa para ele lá no Estádio Olímpico de Roma. Absolutamente emocionante, né?
Muitas vezes se viu para o jogador. Então é aquele negócio, né? O torcedor da Roma em campo, né? O cara que recusou o Real Madrid pra ficar lá. Poderia ter ganhado título da Roma, acabou optando por ficar no time de Torres. Isso aí ele ganhou pra você, acho que ontem ele viu que o Madrid fez a escolha certa. Né?
Eu acho que vale a pena todo mundo procurar as imagens da festa de despedida dele, porque é realmente emocionante. Para quem gosta de futebol, foi um espetáculo aquilo que a torcida proporcionou e que o próprio Totti também proporcionou para o futebol. Foi tudo muito bonito, né, no estádio.
Esse momento sim, foi um daqueles que você pode falar aquele chavão que o futebol respira, né?
É, com certeza. E além da festa de despedida do Totti, a Roma ganhou o jogo e garantiu vaga direta na Champions League do ano que vem. Do ano que vem não, desculpa, né? Da temporada que vem.
E com toda a emoção que o jogo merecia, né? No finalzinho, virou o jogo.
Uma festa com todos os requintes que a festa que a ocasião merecia. Outro drama também vivido na última rodada foi o Crotone. O Crotone conseguiu escapar de maneira absurda, porque precisava de 20 pontos nos últimos 9 jogos e conseguiu a proeza. Foi algo parecido com o que o Fluminense fez aqui no Brasil em 2009, aquela arrancada fenomenal que o Fluminense teve para escapar da zona da degola.
A do Fluminense foi um pouquinho pior, mas não perde muita coisa. Nem um negócio bem um grande feito, assim. Mas esse time do Crotone não é um time tradicional na Itália.
O Crotone talvez fosse o menor dos 20 times da Série A e ainda assim conseguiu a proeza de escapar.
O único jogo que eles perderam nessa série foi contra Juventus, que é mais do que normal.
Se tivesse fazendo conta com o ponto da Juventus, fatalmente eles iam cair para a segunda divisão, né? Porque tirar ponto da Juventus lá na Itália é muito difícil.
Nessa aí quem sobrou foi o Empoli.
É, o Empoli caiu no lugar dele.
Deu pra Lazio que veio.
Na França também teve final de Copa, só que foi uma situação até constrangedora, né? Porque o PSG chegou na final da Copa da França para enfrentar o Angers e ganhou só com gol contra aos 46 do segundo tempo.
Deixa bem claro pra cá que foi a temporada do PSG, não perde o sistema, viu? Só pra acreditar depois de ir pra casa contra o Barcelona.
A temporada do PSG como um todo foi muito fraca, apesar dos dois títulos de Copa lá na França que eles ganharam, mas é a típica taça que o capitão levanta constrangido, né? Porque
sorriso amarelo.
É, pelo investimento que o time fez, os resultados foram muito fracos e precisou de um gol contra os 46 do segundo tempo para ganhar do Angers. Não é lá grandes coisas.
Também não deixou de ser a conquista do Barcelona, que vamos falar mais na frente do campeonato. Um negócio só de consolação.
É, só para não passar em branco mesmo.
Nesse jogo também teve a despedida do Maxwell, né? Aquele que começou no primeiro, passou por os times, vários times grandes da Europa.
E pelo fato de ter passado em vários times grandes da Europa, todos esses times dominantes em seus países, o Maxwell é hoje o jogador com mais títulos, né, lá na Europa. Ele tem 35, Daniel Alves tem 34, não é isso? Daniel Alves pode alcançá-lo ainda.
Estou chamando a atenção para uma coisa aqui que é bem diferente lá na Europa e aqui no Brasil, que o Unai Emery, que é o técnico do PSG, foi confirmado para a temporada que vem, já. Com aquele 6-1 que o Barcelona reverteu, se fosse aqui no Brasil, teria sido demitido no vestiário. Né?
É, via de regra, o resultado daquele aqui no Brasil é cair até a cozinheiro. Na Espanha, também teve um título de consolação, né? Botar entre aspas aí, porque o Barcelona ganhou do Alavés a final da Copa do Rei. O jogo ficou 3-1 pro Barcelona e o Messi desequilibrou pro time da Catalunha.
Normal também, né? É. Tinha que fazer. Agora, o Alavés também teve, quando o jogo tava 0-0, teve algumas coisas de abrir o placar, a história podia ser um pouquinho diferente, né? Pelo menos ter dado algum sofrimento pro Barcelona. Teve uma bola que foi uma crueldade, a bola bate, aquela que bate na trave e rola em cima da linha. E o cara não consegue botar ela pra dentro.
O primeiro gol do Barcelona foi aos 36 minutos do primeiro tempo, né? Até ali o jogo ficou equilibrado, depois o Alavés conseguiu empatar o jogo. Então, assim, teve um certo equilíbrio no jogo. Em Portugal, para variar só um pouquinho, deu Benfica na Taça de Portugal. Benfica ganhou do Vitória de Guimarães por 2-1.
Deixando a temporada com dois títulos.
Aumentou mais ainda a dominância dele no território português. Né?
Só fora da Europa, que a maldição do Belagutti não continua assim. Né?
Se vocês continuarem ganhando a Taça de Portugal, os campeonatos lá em Portugal, e não conseguir ganhar nenhum torneiozinho fora da fronteira, eu não sei o que esses caras vão arrumar, não. Porque
Haja dificuldade de quebrar essa maldição. Nem campeonato de Paraíba, eu não tenho.
Na Turquia não teve final de Copa, mas teve final do campeonato. Não exatamente final do campeonato, mas o Beşiktaş foi campeão com uma rodada de antecedência. O Beşiktaş é o atual bicampeão lá na Turquia. Normalmente a gente ouve falar mais do Fenerbahçe, do Galatasaray lá, mas o Beşiktaş tá deixando o nome dele aí no futebol turco.
Ele entrou os meninos grandes aí. O aqui também é grande, mas é um pouquinho menor que o Fenerbahçe e o Galatasaray. Quem arrebentou e fechou a temporada com o Xavi foi o Talisca, né? Que fez dois gols no jogo aqui.
O Talisca terminou como vice-artilheiro do Turcão, perdeu só pro Wagner Love.
17 gols. Ele mesmo está sendo especulado nos times grandes da Europa.
Talisca que jogou no Benfica já e
fez até uma boa fase, né?
E depois esbarrou lá na Turquia. Na Holanda teve playoff para disputa da Liga Europa. O AZ Alkmaar ganhou do Groningen por 4-1. E, na verdade foi mais um 4-1. Né? Na ida já tinha sido 4-1 para o Alkmaar. E agora O Alkmaar vai disputar a Europa League no, na temporada que vem.
E teve playoff também de rebaixamento, né?
Teve.
Ah, que medo, né? Do mesmo jeito. É que é esse nome aqui. No roda, eu sei que ganhou do Marquinhos.
O campeonato holandês que não faz muito sucesso aqui no Brasil, mas é muito interessante de ver porque os times lá tudo só quer saber de atacar, né?
Futebol ofensivo na veia.
A natureza do futebol holandês é essa, então os jogos lá são abertos, todo mundo preocupa mais em atacar que em defender. É muito bacana, vale a pena.
A ideologia do Crash até hoje lá, né?
É. Na Dinamarca também teve final de Copa e muito mais do que o título do Copenhagen, a comemoração foi muito bonita também, porque o capitão do Copenhagen, o Mathias Anka Jorgensen, quando recebeu a taça de campeão, entregou a taça para a torcida. E a torcida também levantou a taça. Os torcedores no estádio também levantaram a taça e levaram a taça até um torcedor portador de necessidades especiais que levantou a taça também. E foi uma comemoração muito grande no estádio na hora que, nesse momento, é uma cena muito bonita também, muito, muito marcante, né?
Sem dúvida, muito legal. Eu nunca tinha visto isso, mas assim, o cara entregar a taça pra torcida.
É, via de regra, a gente pensa que se fizer isso, a torcida vai sumir com a taça.
Taça some,
Não sei se é porque a gente aqui no Brasil tá um pouco acostumado com isso.
fica aleijado com essas coisas.
É, realmente é uma imagem muito bonita, vale a pena botar no YouTube aí para ver, porque não só a festa da taça, mas como a festa para o jogo também. A torcida na Dinamarca fez uma festa muito bonita lá para esse jogo. Foi muito legal, vale a pena dar um Google aí ver essas imagens. No México, o Chivas foi campeão do Mexicanão. Eles ganharam do Tigres e se sagraram campeões do Clausura lá no México. Tinha muito tempo que o Chivas não ganhava o título lá também. E a torcida fez uma festa muito bonita para comemorar também. Vale a pena dar uma. E falando de seleção, a seleção do México jogou contra a Croácia no final de semana. Perdeu por 2-1. Mas esse um gol do México foi marcado pelo Chicharito Hernández. E com esse gol ele se tornou o maior artilheiro da seleção mexicana, com 47 gols. Passou Borghetti, cansou de fazer gol no Brasil. Lembrando que esse jogo entre Croácia e México foi preparação do México para a Copa das Confederações. Esse ano o Brasil não vai disputar a Copa das Confederações, não, talvez até graças a Deus não vai disputar a Copa das Confederações, mas ela está chegando aí, já. Daqui a pouquinho começa. Essa ilusão aí avacalhou o Brasil muito tempo já. Dessa vez não vamos correr esse risco.
As confederações desse ano ficam meio baseadas. O pessoal tá meio boicotando a Alemanha.
Lembrando que o Brasil não vai disputar a Copa das Confederações por causa daquela Copa América ridícula que a gente fez no Chile. Não por causa daquela eliminação pro gol de mão pro Peru, né, no ano passado. Já começamos preparativos para a próxima temporada. O Manchester City contratou o goleiro Ederson, do Benfica, pela bagatela de 35 milhões de libras. Dá 147 milhões de reais. E com isso, o Ederson é o goleiro mais caro da história. Mais caro que o Buffon. Quando o Buffon saiu do Parma e foi para o Juventus em 2001, naquela época o Juventus pagou equivalente a 33 milhões de libras pelo Buffon, e o Ederson é 2 milhões de libras mais caro que o Buffon. É um completo absurdo. E para encerrar a parte de futebol, vamos falar um pouco do Mundial Sub-20. A primeira fase acabou no final da semana. No grupo A, Inglaterra ficou em primeiro, a Coreia do Sul ficou em segundo, a Argentina em terceiro e Guiné em quarto. A Argentina conseguiu a proeza de ser eliminada no Mundial.
Mundial mais esquisito, né? Aquele time alternativo, os times de tradição não estão lá, essas coisas.
Você pode ver pelo próprio grupo B, né, que a Venezuela terminou em primeiro com 9 pontos, 100% de aproveitamento. O México ficou em segundo, a Alemanha em terceiro, o Vanuatu em quarto. Vanuatu naturalmente ficou sem nenhum ponto, perdeu as três partidas. Mas a Venezuela fez 7-0 em Vanuatu. Ok, tudo bem. Mas Vanuatu perdeu de 3-2 para a Alemanha e para o México. Então, assim, os caras tiveram que suar sangue para ganhar de Vanuatu, México e Alemanha.
Até agora a gente não sabe como é que chegou no nosso vizinho.
Pois é, Vanuatu é um país que tem 204 mil habitantes, é menos gente do que Sete Lagoas. Sete Lagoas tem mais gente para formar uma seleção do que Vanuatu. Sete Lagoas é uma cidade do interior de Minas, pertinho de BH aqui, mas é do interior de Minas Gerais.
Vanuatu fica onde?
Fica na Oceania, um conjunto de ilhas na Oceania.
Porque ninguém nunca me falar disso.
É, e mais pra frente a gente vai ver que tem mais gente na Oceania disputando o Mundial. Não é só Vanuatu, não. No grupo C, Zâmbia ficou em primeiro, Portugal em segundo, Costa Rica em terceiro e o Irã ficou em quarto lugar.
Costa Rica não cai em terceiro.
Num grupo que tinha Zâmbia e Irã. E Portugal conseguiu ficar em segundo. É até estranho, né? Porque Portugal foi campeão da Euro no ano passado com jogadores jovens, né? E ainda assim, no grupo D, o Uruguai ficou em primeiro, a Itália em segundo, o Japão em terceiro e a África do Sul em quarto lugar. No grupo E, a França ficou em primeiro, a Nova Zelândia, que é o outro da Oceania, ficou em segundo, Honduras em terceiro e Vietnã ficou em quarto lugar. Então não só tem mais um time da Oceania, além do Vanuatu, como a Nova Zelândia passou de fase. A Nova Zelândia está nas oitavas de final do campeonato. E por final, no grupo F, os Estados Unidos ficou em primeiro, Senegal ficou em segundo, a Arábia Saudita ficou em terceiro e o Equador ficou em quarto.
Equador.
Pois é, assim, você vê que
Sul-Americano está decepcionando.
o absurdo que é o Brasil não disputar, né, um mundial desse, né, um mundial desse nível.
Isso porque o formato aqui do Sul-Americano que dá a vaga no Mundial é um hexagonal que acho que 3 ou 4 assim.
Então, ou seja, tem que fazer muita força para não classificar para o mundial. E as oitavas de final já começaram. A Venezuela já despachou o Japão, né, para você ver que a Venezuela tá vindo forte aí. E a Coreia do Sul já foi eliminada por Portugal também. Portugal ganhou de 3-1 da Coreia do Sul. Coreia do Sul, dona da casa, né? O Mundial está acontecendo lá. Bom, encerrando a parte de futebol, vamos falar um pouco sobre os esportes especializados e isso vai ficar a cargo do Bruno Santos, que deixou uma participação gravada para a gente.
Olá, pessoal do Startcast. Como vocês já devem ter ouvido aí pelo Glauber e pelo Marcelo, tivemos alguns problemas técnicos e acabou que a gente teve que mudar um pouco o formato do programa. E aqui estou eu para dar um giro pelos resultados dos esportes no final de semana e semana passada. A gente vai começar no basquete, que está vivendo momentos decisivos, tanto aqui no Brasil quanto na NBA. Pela NBA, a decisão vai ser pelo terceiro ano consecutivo, um confronto entre o Warriors e os Cavs, num tiratema para ver quem vai ficar com a supremacia do duelo, que está em um título para cada lado. O time de LeBron James vem de uma campanha quase perfeita nos playoffs, com duas varridas nos seus adversários e uma vitória por 4-1 sobre o Boston Celtics. Já o time do Golden State Warriors de Klay Thompson e companhia acabou por bater o recorde da conferência e dos playoffs da NBA ao chegar invicto à decisão com 12 vitórias, que é a primeira vez que isso acontece. A promessa de um grande jogo. Já no Brasil, começou a final do NBB. O paulistano ficou muito tempo esperando seu adversário na final, já que o confronto entre Pinheiros e Bauru durou as 5 partidas e acabou numa virada que classificou o Bauru para a final. E no primeiro jogo da final, com o time mais cansado, o Bauru acabou sendo derrotado pelo paulistano por 82 a 78 na primeira partida da final. que pode voltar a dar um título à equipe paulista depois de muito tempo. E na NHL chegamos finalmente à Stanley Cup, no jogo 1 valendo o título do hockey americano, né? O Penguins abriu 3 a 0 sobre o time do Predators e acabaram tomando o empate e vencendo no final por 5 a 3, num jogo para lá de emocionante. Agora a franquia de Pittsburgh está em vantagem contra o time de Nashville, que chega à sua primeira decisão. Promessa de um confronto bastante equilibrado, valendo o título americano do hóquei no gelo. Seguindo o nosso giro de esportes, chegamos ao Giro de Itália, competição de ciclismo mais popular, mais famosa, né, e mais importante da velha bota. Tudo indicava que o título ia ficar mesmo na América do Sul, com o colombiano Nairo Quintana, que liderou boa parte da competição, mas na última prova do último dia da competição, que era o contra-relógio individual, ele acabou fazendo um péssimo desempenho e terminou 31 segundos atrás do holandês Tom Dumoulin, que acabou levando o título. É apenas a quarta vez na história da competição que um ciclista que chega à última etapa com a camiseta rosa de líder acaba deixando escapar o título. É uma pena mesmo. Ainda na Europa começou o torneio de tênis de Roland Garros em meio às comemorações de 20 anos do primeiro título de Gustavo Kuerten em solo de saibro francês. Sem muitas surpresas no começo da competição masculina, ressalva feita apenas a ausência de Rafael Nadal, que preferiu se preparar melhor para continuar a temporada, afinal ele já não era mais tão jovem assim como em outras épocas, a força já está faltando. Mas no feminino tivemos uma baita de uma surpresa. Angelique Kerber, a alemã número 1 do mundo, foi eliminada na primeira rodada da competição, o que fez dela a primeira líder de ranking entre as mulheres a ser eliminada na primeira rodada do Aberto Francês. Ela perdeu por 6-2, 6-2 para Ekaterina Marakova, da Rússia, e deu adeus à competição, que já não tem a Serena Williams, que saiu em virtude de sua gravidez. Continuando ainda na Europa, temos duas questões muito importantes envolvendo a Turquia, que está com uma série de conflitos internos, alguns velados, outros não, em virtude das atitudes do seu presidente Erdogan, que na última semana resolveu que as arenas devem parar de se chamar arenas. Isso mesmo, nenhum estádio ou complexo esportivo da Turquia poderá carregar o nome de arena. Segundo informações das agências de notícias e do depoimento do próprio presidente em discurso, a arena carrega um ar muito pesado por se tratar de ambientes onde seres humanos eram dilacerados por animais na Roma antiga e também pela razão da palavra arena não ser do vocabulário turco. Com isso, ele tenta fortalecer o nacionalismo, forçando com que times como o Galatasaray e o Beşiktaş tenham que tirar a palavra arena do nome do seu estádio e colocar stadium, que é muito turco, diga-se de passagem. E quando você acha que já não tem mais o que fazer de diferente, porque ele já criou o caso com tudo, a gente chega ao ponto de um jogador de basquete turco que atua na NBA ser acusado de terrorista pelo governo turco. É isso mesmo. O pivô Enes Kanter, da seleção turca de basquete, foi acusado oficialmente pelo governo de fazer parte de uma organização terrorista que é opositora ao governo, como o próprio jogador já se posicionou. Ele já teve o passaporte dele bloqueado quando atuava na Romênia e agora sofre novamente sanções do governo Erdogan. É uma situação complexa. Bom, voltando aqui a coisas boas, tivemos um fim de semana movimentado no automobilismo, com o GP de Mônaco sendo realizado e as 500 milhas de Indianápolis. Alonso escolheu entre os dois e preferiu largar por uma competição à Fórmula 1 e ir para a Indy, para ter o sonho de competir em alto nível nas 500 milhas, e foi para lá de alto nível. Ele largou em quinto, chegou a liderar a prova e tinha fortes chances de ser campeão pela Andretti, a equipe pela qual corria. O problema é que o motor dele era motor McLaren, aí deixou ele na mão de novo, ele teve que abandonar e novamente a McLaren botou o pé na janta do Alonso, estava demonstrando que ele tem muita coisa ainda para fazer pelo automobilismo. Porque, apesar de na Fórmula 1 ele não ter a menor chance de título, muito por culpa da McLaren, nas 500 milhas ele foi entre os cinco mais bem qualificados o tempo inteiro. No final, a briga ficou mesmo entre o brasileiro Hélio Castro Neves e o japonês Takuma Sato, que levou a melhor e o prêmio de cerca de 8 milhões, numa disputa bem acirrada, diga de passagem. Teve também um acidente sinistrão que a gente vai colocar em anexo aí no post para vocês verem, que o Scott Dixon saiu voando lá com o carro dele. Uma coisa cabulosa. E para encerrar nosso giro de notícias aqui, chegamos aos Libertadores de futsal. É isso mesmo. Para quem não sabia, a Libertadores também tem sua versão para o futsal. E quem ficou com o título foi a equipe mais tradicional do futebol de salão brasileiro, a CBF Carlos Barbosa. O time do Rio Grande do Sul superou o atual campeão da competição, o Cerro Porteño do Paraguai, com uma vitória de 2 a 1, que lhe valeu o título sul-americano pela quinta vez na sua história. A competição foi disputada no Peru e também teve equipes de outros países da América Latina, sendo que o título do Carlos Barbosa classifica o time para disputar mais uma vez o Mundial de Clubes, que a equipe também já possui. O time terminou com 100% de aproveitamento, apenas um empate e uma classificação nos pênaltis. No mais, só vitórias. E parabéns para o pessoal de Carlos Barbosa, que a gente até já fez uma matéria com eles, a gente vai colocar aqui também no post, que vale a pena para se aprofundar um pouquinho mais na história do futsal brasileiro. É isso aí, galera. Semana que vem voltamos ao formato normal, se tudo correr bem. E esperamos que vocês tenham gostado dessa participação e, melhor ainda, da divagação desse post. Muito obrigado e um abraço.
Depois dessas explanações do Bruno Santos, vamos falar da grande notícia esportiva do final de semana, já que a Federação Americana de Esqui e Snowboard anunciou que em outubro vai acontecer o primeiro campeonato nacional feminino de combinado nórdico. Não tinha uma chave feminina no seu campeonato nacional lá nos Estados Unidos. E agora a federação vai incluir, vai dar uma chance para as mulheres disputarem o campeonato nacional também. Isso é uma grande notícia, um grande avanço.
No esporte mais tradicional.
Inclusive a grande atleta Tara Gerat Mots, uma das grandes atletas da modalidade no mundo, disse uma frase muito bonita. Abre aspas para ela. Para mim, a adição de mulheres no combinado nórdico nacional é a prova de que se você faz o que você ama de coração, as pessoas vão notar e vão apoiar. Muito bonita a frase dela. Bom, depois dessa grande notícia esportiva, muito obrigado pela audiência e a paciência de todos vocês. Sigam as redes sociais do blog Start Sports, facebook.com/startsports e no Twitter, @blogstartsports. Acesse nosso site também para ter mais conteúdo, blogstartsports.com. Também tem os twitters pessoais do Bruno Santos e o meu. Do Bruno Santos é @BrunoCSSantos no Twitter, e o meu é @GlauberFM. Fique à vontade para seguir, tem umas bobajadas lá, dá para acompanhar. Cé Linda Biquinha não tem Twitter, então não sigam ele, também está perdido. E é isso. Na próxima semana estamos de volta, se Deus quiser, sem problemas técnicos e no formato já tradicional do podcast. Falou, galera!